Bom dia, nós estamos estudando então essa semana como tema geral cultura de honra, a preparação da igreja para o último grande avivamento antes da vinda de Cristo. E ontem nós falamos sobre o grande abalo e sobre preparar para o preparador, que Deus prometeu enviar Elias, enviar o mensageiro para preparar a igreja, mas a gente precisa entender que isso é muito desejável, é uma coisa muito boa, mas muito terrível também, né? Porque ele vai sentar e vai purificar as nossas vidas de toda impureza interior. Então, tem pessoas que não vão suportar isso, que vão fugir, que vão evitar isso. Então, ele falou: quem suportará o dia da sua vinda? Mas se nós suportarmos, nós seremos limpos e preparados para ficar em pé diante do Filho do Homem quando ele vier, amém? Então, assim, os dois livretos que nós indicamos ontem foi o Grande Abalo e Preparando-nos para o Preparador. E usamos as passagens de Hebreus 12 e Malaquias 3. E depois nós falamos sobre o que é uma cultura, o que é um ambiente, o que é essa nuvem que nos protege da presença perigosa de Deus, né? Nos faz com que a presença de Deus não seja mortífera, mas seja benéfica. Então o sacerdote entrava lá no Santíssimo Lugar com o incenso. Então tem a nuvem que sobe e tem a nuvem que desce, né? Então ele falou: não entre todo o tempo, porque eu aparecerei na nuvem. E os dois filhos dele já tinham morrido. Então a nuvem da presença de Deus é terrível, é bom e é terrível. É tão bom que mata. Mas o sacerdote poderia entrar com o incenso da oração, e essa nuvem do incenso protegia ele da nuvem da presença de Deus, trazia essa nuvem juntos, as duas nuvens juntos, traz benefício. E hoje então nós vamos tratar especificamente da questão do fundamento da cultura de honra. É, porque o desejo desse grande avivamento final que Deus vai trazer é formar um ambiente agora, né, que vai preparar para essa vinda do Senhor. É como nós devemos nos comportar agora, como vamos estar preparados para o preparador, como vamos ficar inabaláveis diante do abalo que virá, como que o avivamento que virá não trará confusão, não será dispersada e desperdiçada, mas como ele vai trazer vida e não morte. Então, é formar uma cultura de honra. Mas tem um alicerce para isso, e o alicerce para isso é o mesmo alicerce do Evangelho, alicerce do avivamento, alicerce da conversão, arrependimento, a primeira palavra do Evangelho, que fala João Batista, Jesus, quando eles pregavam o Evangelho, eles falavam sobre arrependimento. E nós falamos ontem um pouco sobre essa crise que está no Brasil, esse abalo que está abalando a política e a economia do Brasil, e como a igreja não está preparada para salgar a nação, como a igreja não está apta. Então a igreja precisa se arrepender mesmo. Mas antes de convocar a igreja para arrependimento, a gente precisa saber o que é arrependimento. Porque a ideia que tem em nossas mentes, naturalmente falando, e quando você fala com a igreja sobre arrependimento, é uma ideia totalmente errada. Então é sobre esse assunto que nós vamos falar hoje de manhã, o que é arrependimento do ponto de vista de Deus. Não adianta ter uma convocação para arrependimento e não saber o que é o arrependimento. Então nós precisamos desse fundamento. Então eu vou indicar assim: nós estamos baseando a semana toda nesses livros, né? Cultura de Honra. Ele fala aqui sobre como ele tratou com o casal. Bem no início do livro, ele fala sobre como tratou com o casal em pecado dos alunos que estavam lá. É uma coisa impressionante, impressionante. Por exemplo, o casal era líder de louvor, eles têm 2.000 alunos lá. Seria um escândalo assim, sem tamanho, porque eles estavam tendo relações sexuais sem casar durante as férias. E veio ao conhecimento desse irmão que é pastor da igreja, que é um dos pastores, né? Tem ministério apostólico, profético, mas ele exerce o ministério pastoral. Mas tinha a pessoa que cuidava desses jovens e ele não conhecia os jovens pessoalmente. Aí levaram esse casal de jovens para o escritório dele. E ele descreve, eu não consigo descrever do jeito que ele descreve muito melhor, mas assim, resumindo, né? Resumindo, assim, é uma coisa só para mostrar qual é a mensagem do livro sobre essa questão da cultura de honra, sabe? É uma coisa impressionante. Então, assim, não adianta eu dar uma aula para vocês hoje sobre o que é arrependimento se você nem acha que precisa saber sobre isso. Você precisa saber do problema para depois você ter atenção para a solução. Então, eles chegaram, os dois, o rapaz e a moça, totalmente destruídos, totalmente vitimizados, totalmente acabados. Eles estavam só chegando ali para ver qual que seria a sentença, né? E ele falou para o rapaz, qual o problema? Ele falou assim, ninguém te falou qual o problema? Ele repetiu, qual o problema? O problema é que eu estou em fornicação com ela e isso é um escândalo e absurdo e dizer o quê? Ele falou, não, esse não é o problema. Você não sabe que isso é terrível, que isso é pecado, que isso leva para o inferno, que isso traz frutos terríveis em todo aspecto? Sei. Então, qual o seu problema? Ou seja, você tem uma garrafa de veneno, você sabe que o veneno mata, você vai e toma, você tem algum problema, meu filho, entendeu? Mas só que ele fica perguntando qual é o problema, e o rapaz fala assim, não sei o que você está querendo dizer. Só que ele descreve que durante a conversa com o casal, depois ele tratou da questão da moça também, que era outro problema, não era o mesmo dele. Os dois estavam em adultério, em fornicação, né? Mas o problema que levou eles a isso era diferente. O problema que causou isso é diferente. E ele diz o seguinte, ninguém que está como vítima consegue arrepender. A vítima só consegue receber o castigo. Me manda para a cadeia, me mata, faz qualquer coisa comigo, mas eu não posso fazer nada, porque eu já fiz, estou condenado, estou errado e acabou. Então existe uma heresia na mente do povo de Deus de que quem peca precisa ser castigado, precisa ser condenado, precisa sentir culpa. Se você peca, Deus não gosta de você. Você precisa cumprir um tempo de penitência. Nós não somos católicos, não temos purgatório, mas a gente cria uns purgatórios aqui na Terra mesmo. Disciplina, fica de disciplina, fica meio de cara virada, fica meio, né? Se fosse nós, o pai do filho pródigo, ele jamais voltaria com honra, vestindo a capa, o manto, tendo o bezerro cevado, uma festa. Não, o cara aprontou, gastou tudo errado, gostou com prostituta, o cara é um sem vergonha, o cara é um devasso. Esse cara tem que ficar um tempo lá bem humildezinho, bem desprezadinho, e o irmão dele que age tudo certo, que faz tudo certinho, tem que ser honrado e ele tem que ser desprezado, e ele tem que sentir que o que ele fez foi muito errado, e a hora que ele sentir isso, talvez ele pode voltar, mas toda hora vai falar, aquele é o cara que fez isso, aquele é o cara. Entendeu? Então nós não temos como igreja a atitude de Deus, nós temos a atitude do filho mais velho. E Jesus fez a parábola para poder pegar nós, os filhos mais velhos. Então, o que, que ele fez com esse rapaz no aconselhamento? Ele foi mexendo com ele, falando assim, mas qual é o seu problema? Não estou entendendo. Se você viu que a coisa é veneno e você foi e tomou do veneno, você tem algum problema, meu filho. Qual o seu problema? Aí ele falou assim, é que a gente ia lá assistir filme tarde da noite, eu queria ir embora, ficava só os dois no apartamento, aí eu queria ir embora, mas quando eu ia embora ela ficava chateada. Falou, esse é o seu problema? Você não consegue deixar o outro chateado? Se quando o outro fica de cara feia, você faz o que ele quer? Ele disse que o cara, em vez de vítima, começou a entender que ele tinha um problema e que esse problema causou outro problema e que foi isso que foi a coisa. Então ele foi conduzindo a conversa nesse sentido. Então assim, uma vítima não consegue arrepender. Uma pessoa poderosa consegue arrepender. Você tem que ter poder para arrepender. Se você é fraco, se você é vítima, se você é um coitado, se você é um miserável, se você é um pecador, todo mundo acha tão chique, ó Deus, eu sou um miserável pecador. Meu irmão, você foi salvo, você foi batizado, sabe? Assim, eu dei essa mensagem aqui em curso preparatório para o batismo, mas é muito mais do que isso, o braço forte do Senhor. Os crentes não sabem o que aconteceu no batismo. Eu já vi pessoa acabar de ser batizada, depois na oração, depois fala, Deus, perdoa meus pecados. Não sei para que ele batizou. E todo mundo nas igrejas acha chique, fala assim, ó Deus, perdoa nossos pecados. Gente, você foi batizado, não tem nada que ficar pedindo perdão por seus pecados. Se você pecou e sabe o pecado e dá o nome, aí sim, pode falar: Deus, me perdoa porque eu fiz isso agora, pisei na bola, tal, beleza, isso certo. Agora, perdoa meus pecados, que de modo geral eu devo ser pecador. Não! Deus levantou o braço forte dele, o braço forte dele é Jesus. Jesus morreu na cruz, você foi batizado em Jesus, agora não é você, agora é Jesus, e você ainda está falando que você é um pecador miserável? Você não é, não. Você era, agora você está em Jesus. Então, se você, enquanto você tem essa atitude de achar que você é um miserável pecador, você não entendeu o Evangelho, você não recebeu o Evangelho, você não sabe quem é Deus e você não sabe quem é você. Entendeu? Então, esse é um problema sério que a igreja perpetua esse problema. Os pastores enfatizam esse problema, todo mundo reforça esse problema e a igreja tem um medascado pecado. Ih, adulterou, ih, como se o pecado fosse forte. A cruz é muito mais forte que o pecado. Por que a gente tem tanto medo do pecado? Ah, vai contaminar. Ah, vai dar um estrago. Aí que dá mesmo. Porque se você chega para Deus na base do seu comportamento, da sua ficha, do seu currículo, você está perdido, viu? Porque mesmo quando você acha que você acha bom, você é terrível. Então, assim, não tem lógica. Cristão não pode ser castigado pelo pecado, cristão não pode sentir condenação pelo pecado, cristão não pode sentir culpa pelo pecado, porque ele crê na cruz. E Jesus levou a minha culpa, Jesus levou meu castigo, Jesus levou minha condenação, certo? Se eu sou crente, eu não sou um pobre coitado, eu sou filho de Deus. Eu sou aceito por Deus, eu tenho poder, eu sou poderoso. Vocês estão entendendo, irmão? Mas se eu estou vendo pela sua cara, vocês não estão entendendo coisa nenhuma. Mas a Bíblia diz, você pode depois eu pegar, Romanos 8, 1, não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Se Jesus não levou o castigo que chega, se eu ainda preciso ser castigado, significa que a cruz não foi suficiente. A cruz não cobriu o meu pecado. E normalmente o evangelho que os cristãos acreditam é assim: Deus perdoa tudo que você fez antes de te converter, depois você tem que ser castigado. Mas não é assim a obra da cruz. A obra da cruz cobriu todos os seus pecados passados e todos os seus pecados futuros. Deus deu perdão pré-pago, entendeu? Os pecados que você ainda vai cometer hoje já foram perdoados. Os pecados que você vai cometer amanhã já foram perdoados. Tudo já foi perdoado. Tudo já foi perdoado. Nada que você fizer apaga a sua condição de filho de Deus. Você é filho de Deus independente do que você fizer. Você não é filho de Deus baseado no que você faz, você é filho de Deus baseado no que ele fez. Você, na verdade, merece ir para o inferno, você, na verdade, nunca deveria sair da cadeia. Mas como o outro pagou sua culpa, você pode andar na rua livremente, o policial pode chegar e falar assim: mas você não é um assassino? Sou, mas outro pagou minha pena, então eu estou livre por causa do outro. Então eu sou poderoso, o pecado não tem poder sobre mim, eu não preciso ser castigado, eu não preciso ser condenado, eu não preciso sentir culpa, eu não preciso ser disciplinado, porque ele levou toda a minha culpa no Calvário. E eu sei que vocês estão pensando, se for assim, vai virar uma igreja sem vergonha. Mas a igreja é sem vergonha, sem pensar nisso que eu estou falando. Você acha que a culpa é condenação e o castigo e aquele sentimento que a gente tem de fraco e de pobre, de pecador, miserável, está nos ajudando a vencer o pecado? Você está conseguindo vencer o pecado por causa disso? Isso está te dando força? Esse jeito que a igreja faz, oh, pecou, exclui, põe em disciplina, faz isso. Isso está ajudando, né? A pessoa está ficando mais santa por causa disso. Ela fica com medo da consequência e ela se santifica. É isso que acontece? Não! Não é isso. Isso não acontece. A lei fazia isso. E a lei não funciona. Então, ou você crê no evangelho ou você não crê. Então, o pastoreamento, primeiro, nós temos que pregar o evangelho direito. Segundo, nós temos que pastorear direito. Se você lê essa história sobre que ele conta como ele tratou com esse casal, o rapaz foi criando assim esperança, poder. Eu sou filho de Deus, cometi tudo isso aqui, mas eu sou filho de Deus, eu tenho um problema, eu não tenho coragem, eu sou um homem banana, a minha namorada fica com a cara fechada, aí eu caí em pecado por causa de uma bobeira, eu devia ter ido embora, aguenta a cara fechada e vou fazer o que é certo. Eu achei o meu problema. O meu problema é sério, isso não cria só esse problema não, vai criar outros problemas no futuro. Eu achei a raiz da questão e eu me arrependo dessa questão. eu me mudo de mente. Então, o pastor aqui no caso, ele não falou assim, eu decreto sobre você suspensão da equipe de louvor, suspensão da escola bíblica, fiquem afastados, envergonhados, depois se tiver muita humildade você volta. Não! Ele foi falando, agora então, diante de tudo que você viu, quem que você prejudicou? Minha família, todos os alunos do curso, prejudicou todo mundo, prejudicou o nome de Deus, como diz Davi, contra ti pequei. Ele não ficou apontando o dedo, ele falou assim, me fala você, quem que foi prejudicado com essa ação sua? Depois, agora, o que que você vai fazer, já que você é um filho poderoso de Deus, que Deus te ama, Jesus levou o seu castigo, mas você plantou uma coisa errada agora, o que que você vai fazer para consertar? Ele falou, eu tenho que chegar na frente dos outros alunos e confessar, e eu tenho que falar com meus parentes, eu tenho que falar com os outros. Ele foi falando. Falando o que ele tinha que fazer. Fizeram. Os alunos choraram, oraram, amaram. Os parentes, a igreja. Não saíram da equipe de louvor. Casaram. Estão servindo a Deus. Nunca mais caíram em nada disso. Vitória total. Estão entendendo o que eu estou falando, irmãos? Não é libertinagem. Não é a liberdade para pecar. Mas é o poder do Evangelho e o poder da obra de Cristo operando em nossas vidas. Eu estou citando isso como exemplo, tá? Você precisa ler o livro e entender, porque ele trata de vários casos dessa forma. É óbvio que se a pessoa não tem arrependimento, não tem jeito. Porque Deus só trabalha pelo arrependimento. Então, se a pessoa não se arrepende, vamos supor que a pessoa confessa, ou sei lá, alguém denuncia que alguém é pedófilo. Chega o pastor e fala, tal, fulano de tal é pedófilo. O que o pastor tem que fazer? Não, está na graça, está na misericórdia. Não, tem que denunciar para a polícia. É crime. Não é pecado de igreja só. Isso é crime. Entendeu? Então, assim, o fato de eu perdoar, que Jesus perdoou, não significa que a pessoa está livre de obedecer às leis humanas. Ela tem que ser denunciada. Ele mesmo fala isso. Ele é a favor da graça, a favor da obra de Cristo na cruz, mas as coisas são as coisas. Eu tenho muita coisa para dizer sobre esse assunto e não sei até onde a gente vai conseguir entrar hoje. Mas eu queria que você entendesse que a chave para arrependimento genuíno não é você achar que você é um pecador miserável, que você... Não, a chave é você achar que você é um filho de Deus que te ama incondicionalmente, que você tem poder e nesse poder você pode levantar e arrepender e consertar o que você fez de errado. Você pode fazer restituição, você pode confessar, você pode fazer o que for, não como pagamento pelo pecado, apenas para haver um acerto de contas daquilo que foi feito. Amém? Então, por exemplo, vamos pegar um outro exemplo que acho que fica bem mais claro para vocês. A questão do rei Davi. Vamos meditar no caso do rei Davi. Davi, aliás, se você quer saber o que é arrependimento, você só basta ir para o Salmo 51. Sabe? O Salmo 51 é a expressão mais exata do que é arrependimento que existe na Bíblia. Tá? Você quer saber o que é arrependimento? Vai para o Salmo 51. Agora, o Salmo 51 foi escrito em que condições? Davi não foi para a guerra, junto com os outros, ficou em casa, viu a mulher se banhando, chamou, adulterou, mandou para casa, mulher engravidou, ele chamou o marido dela, que era um dos valentes dele, Urias. Urias era tão patriota, tão leal, que não desceu para sua casa, e não deu jeito de encobrir o pecado de Davi dessa forma. Aí ele manda Joabe botar ele no grosso da batalha e o cara foi morto pelos inimigos, mas porque foi colocado numa situação inviável pelo general Joabe. Isso foi o que aconteceu. Quanto tempo gastou isso? De 9 meses, porque o menino nasceu. Então de 9 meses a 1 ano, mais ou menos, esse processo. E lembra que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Davi é um homem segundo o coração de Deus. Deus fala, esse homem é do meu tipo, eu gosto desse cara. Deus fala assim, ó, se quer saber quem eu gosto de Davi. Porque o Davi me entende. Davi sabe quem eu sou. Davi é do meu tipo. Então, se Deus fosse um Deus que estivesse olhando currículo, ele não podia falar isso, certo? Mas como Deus não é um Deus que olha currículo, ele olha outra coisa, por isso que eu estou querendo mexer com esse negócio de arrependimento. Então, nós precisamos entender o que Davi tinha que Deus gostava. Porque certamente de adulterar e matar, Deus não gosta. Então ele tinha alguma coisa que Deus gostava. Então começa com o profeta chegando perto dele, 9 meses ou 1 ano mais ou menos, que Davi está nessa situação. E uma coisa interessante, gente, você sabia que por que o pecado dos outros sempre é pior do que o seu? para você? Sabe por que você sempre acha que o pecado dos outros é pior que o seu? Você lê no jornal, lê na revista, vê alguém comentando, você, ah, fulano adulterou, ah, fulano roubou, ah, fulano fez isso, ah, que coisa horrível. Sabe por que é pior? E o seu, você faz e você nem percebe. Esse dia eu estava com um irmão que a esposa dele trabalha com casais, né? Trabalha com mulheres, curso de mulher única lá da Universidade da Família, e ela disse que a mulher falava mal do marido o tempo todo, mas falava mal do marido o tempo todo. Mas meu marido é isso, meu marido é aquilo, meu marido é isso, meu marido é aquilo. E ela foi cansando. Aí ela falou assim, em termos gerais, vamos tentar falar alguma coisa boa sobre nossos maridos? E a mulher aproveitou e continuou falando mal, continuou falando mal. Aí ela olhou para ela e falou assim, minha irmã, mas seu marido não tem nenhuma coisa boa. Aí ela falou assim, imagina, meu marido é ótimo, meu marido é maravilhoso. Quem falou que eu falo mal do meu marido? Então, sabe por quê? Porque não tem rótulo. Não tem assim, você fala mal do seu marido. Ela fala mal o tempo todo, mas se falar que ela fala mal, eu falo, não, eu não falo mal. Fulano que fala mal, eu não. Entendeu? Então, quando o profeta chegou para ele, o profeta falou para ele assim, olha, tinha um cara rico, que tinha ovelha para caramba, milhares e milhares e milhares, e tinha um pobre que morava vizinho dele, e tinha uma ovelha que nem era criação, era animal de estimação. Comia na mesa, pegava nos braços, e chegou uma visita para o rico, e o rico pega a ovelha de estimação do pobre e mata e dá churrasco para o vizinho. Davi, que era um rei justo, ficou injuriado, subiu o sangue e falou assim, esse cara precisa morrer. Como é que ele não pega um dele, que tem milhares, e pega um de estimação do outro? Isso é um absurdo. E aí que vem a coragem do profeta, já pensou? Profetinho, coitadinho, o rei da nação. Outros profetas eram mortos, ia preso. Ele falou assim, é você o cara, apontou o dedo, você é o cara. Gente, esse profeta correu risco de vida naquela hora. Correu risco de vida, ele poderia morrer na hora. Mas Davi era segundo o coração de Deus, aí que eu quero que você vê. Qual o aspecto da vida ser segundo o coração de Deus? Ele não está nem aí para o que os outros pensavam, tá? Davi estava nem aí, ele dançava na rua, pulava na rua, ele não tinha problema nenhum com a opinião de ninguém. Ele só importava com a opinião de Deus. Mas ele passou um ano sem importar com a opinião de Deus também. E não percebeu. Quando o profeta falou, tu és o cara, ele já estava nervoso, querendo pegar aquele cara maldoso que pegou a ovelha do pobre. Ele tinha mulher quantas ele queria. Urias só tinha uma. Ele foi catar a mulher do outro. Caiu a ficha. Um ano ele andando e não viu. Ele não sabia. Estava igual a mulher falando mal e achando que não estava falando mal. E aí, meu Deus. Caiu a ficha assim. Meu Deus. Então o arrependimento começa aí nessa hora. Cair em si. Você pode olhar o estudo do filho pródigo. Quando é que o filho pródigo começa a voltar para casa? Pede os dons do pai, os bens, gasta tudo, começa a sofrer pra caramba, mesmo assim continua sofrendo, aí dá comida para os porcos, não começa, consegue nem a comida do porco, aí diz que um dia, você pode olhar na parábola, caindo em si, ele diz, empregado meu pai, vive melhor do que eu, vou voltar. A palavra voltar é a palavra que mais expressa o que é arrependimento na Bíblia. Deus não quer gente perfeita, gente que nunca peca, gente que nunca... Deus quer pessoa cujo coração é totalmente dele. Irmãos, pensa um pouquinho, os casados aqui. Quantos casados tem aqui? Levanta a mão quem é casado. Nossa, quase todo mundo. Beleza. Então, vamos falar com as mulheres casadas. Seu marido chega para você e fala, meu amor, né, o dia dos namorados está aqui próximo, né? Meu amor, meu coração é 90% seu. Ou melhor ainda, meu coração é 99% seu. Qual mulher vai dar valor nos 90, 99, seja o que for? É para dizer, quem tem os 10? Quem tem o 1? Na hora, pode perguntar. Sei, não, mas bem, mas ó, tem outros homens que é 70, tem outros homens que é 80, eu sou 99. Ela fala, mas quem é essa que tem 1? Não é verdade? Então, assim, um coração misturado, um coração partido, um coração parcial para Deus, você acha que Deus vai dar valor? Você acha que Deus vai fazer? Não, meu filho tem 99% de amor por mim. E ele fala assim, mas quem tem os 1%? Deus é assim. A igreja está morna, está desse jeito, porque não tem um coração para Deus. E não é 99%, tá? É 40%, às vezes, tipo, assim, domingo, né? Os outros 6 dias é outra coisa, entendeu? E mesmo no domingo chega atrasado, senta lá atrás, entendeu? Então, assim, o coração de Deus, tipo, acho que uns 2%. E os 98% é do diabo mesmo, né? Se ele é fiel e dá o dízimo, então 90% é do mundo e 10% é de Deus, né? Entendeu? Então, assim, a igreja precisa de arrependimento, não porque ela não seja de Deus, mas porque ela é parcialmente de Deus.
Ela não tem um coração totalmente para Deus. Então você pode nunca pisar na bola, nunca adulterar, nunca matar, nunca fazer nada de muito errado, mas seu coração não é de Deus. Logo você está desagradando a Ele e Ele não pode dizer você é segundo o meu coração. Agora Davi reconheceu, Davi caiu a ficha. O filho pródigo também caiu a ficha. E aí o menino que tinha nascido, Deus tinha falado, vai morrer. É filho do pecado, vai morrer. Ele ficou 7 dias prostrado, chorando, jejuando, suplicando. E aí quando o filho morreu, o servo não queria nem falar. Porque falou, nossa, se o menino está doente, ele fica assim, imagina morto, ele vai se matar. Não, ele falou, o menino morreu? Morreu. Tomou banho, foi para casa de Deus, adorou a Deus, voltou, comeu. E falou assim, como? Menino doente, você fica aí desesperado. Menino morre, você fica bem? Ele falou, não, porque enquanto ele está vivo, eu confio na misericórdia de Deus. E eu sei que Deus é misericordioso e eu supliquei, porque tinha chance de eu mudar o coração de Deus. Mas Deus não mudou. Sabe por que Deus não mudou? Porque se Deus mudasse, estaria dando aval ao pecado dele. Entendeu? Mas só o fato de Davi pensar que Deus poderia mudar, já toca o coração de Deus. Porque Deus vê que Davi não considera ele como um carrasco, como um feitor, como um patrão, como alguém que está ali medindo, como alguém que está pesando na balança. Não, ele vê Deus como um pai. Mesmo que ele pecou horrivelmente, mas Deus é pai. Ele fala, eu confio na tua misericórdia. O menino morreu, mas o segundo menino que Salomão, Deus amou, escolheu e usou. Os irmãos estão entendendo? Então, agora, quando eu falo que o cristão não deve ser castigado, não deve ser culpado, não deve ser condenado pelo pecado, porque Jesus já levou tudo, não estou dizendo que ele não deve ficar triste. Não estou dizendo que ele não deve ficar triste. Não, não devemos cometer pecado e ficar alegres. Por que nós devemos ficar tristes? Por que Davi ficou triste? Por que ele escreveu o Salmo 51? Ele ficou muito triste. Ele caiu a ficha e ficou arrasado. Mas não porque fazia, agora eu vou ser castigado. Não, ele estava nem aí. Ele sabia que Deus é misericordioso. Ele ficou triste porque ele entristeceu o coração do pai. Ele ficou triste porque ele viu que ele desonrou a Deus. Ele ficou triste porque, como é que eu fiquei um ano sem a presença de Deus e nem ligando para o que Deus pensa? Como é que eu fui fazer isso? Entendeu? Então o cristão ficar triste é uma coisa, não porque eu perdi, porque eu achei que eu estava ficando forte, que eu achei que eu estava conseguindo e agora eu caí de novo. Não, arrependimento é assim, eu não presto. Se eu não tiver misericórdia de Deus, eu vou fazer de novo. Eu não vou nem prometer que eu não vou fazer mais, porque é uma besteira falar que eu não vou fazer mais. Mas eu quero agradar o coração de Deus e eu entreguei essa vida para Jesus e Ele que vai tomar conta da minha vida e agir em minha vida. Isso que é arrependimento. Mas arrependimento nunca vai acontecer se você chegar para Deus baseado em sua força de vontade, baseado em seus propósitos. Sabe, tem uma desgraça que entrou na humanidade com a árvore do conhecimento do bem e do mal, que o homem tem uma fé que ele é como Deus. E ele consegue obedecer a Deus e ele consegue agradar a Deus. E toda vez que ele não consegue, ele fala, mas eu vou levantar de novo e eu vou conseguir. Ele é teimoso, ele comeu um fruto terrível. Deus nunca nos criou para ser santos sozinhos, sem Ele. Nós somos imagem de Deus, nós dependemos de Deus para ser como Deus. Entendeu? Então, o arrependimento, quando você fala com a igreja brasileira precisa arrepender. Aí todo mundo fica pensando, nós temos que ir lá na frente para o altar e ajoelhar e chorar e falar, Deus, eu arrependo de ter feito coisa errada e prometo que hoje em diante eu não vou fazer mais. Gente, isso não é arrependimento. E não vai funcionar. Porque você vai fazer de novo, você vai sair dali e vai fazer de novo. Quantas pessoas já viram pessoas que vão para frente? Toda vez que chama para frente, vai para frente. Né? Quantas pessoas já aceitaram Jesus 17 vezes? Né? Se fosse necessário batizar, batizava toda vez que possível. Que cometeu mais pecado, agora tem que batizar de novo. Agora cometeu mais pecado, tem pecado. Não, gente, isso não resolve. Isso é coisa da velha aliança. A pessoa que tem arrependimento genuíno, ele não promete que não vai fazer de novo, não. Porque ele fala, Deus, eu arrependo de achar que eu tinha força para não fazer de novo. Agora eu reconheço que eu sou de nada, um traste miserável, e aceito tua obra em minha vida e depende de ti. Se eu não estiver contigo, não consigo. Mas se eu estiver contigo, nunca mais vou fazer, porque o Senhor vai fazer em mim. Mas eu não vou fazer promessa vazia, não, porque eu não consigo. Eu já aceitei o teu veredito. O Senhor me fabricou. O Senhor sabe quem eu sou. E o manual diz que eu não tenho força. A minha força vem de ti. E eu não posso me distanciar de ti por momento algum. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Sabe qual o tipo de igreja? Nós temos, assim, nós temos um curso lá em nossa escola bíblica, lá em Montemor. Nós temos um curso chamado Evangelho Profético.
o evangelho profético. Eu já dei isso aqui algumas vezes também um pouco. Mas a pessoa não deveria batizar sem ouvir isso. Isso que eu estou falando. O que é arrependimento? Arrependimento não é dizer, eu arrependo de todas as coisas ruins que eu fiz e prometo ser bom. Não, aí não arrependeu nada. O arrependimento é dizer, Deus, mudei minha mente, concordo contigo que eu não presto, que nada que eu fizer vai prestar, que eu sou um pé de limão e que eu der fruto vai ser limão e não vou conseguir dar outra coisa. Agora, aceito o Senhor enxertar Cristo em mim, que é aquela laranja, e que o Senhor vai cortar qualquer brotinho dessa raiz de limão que tem e só vai dar laranja de enxerto agora. Amém? Mas não sou eu que dou, é o Senhor que faz. Vocês lembram, eu acho que eu já falei muitas vezes sobre isso, né? Uma vez eu tinha um Fusca branco de estimação e minha mulher sofreu um abalroamento, né? Assim, ela foi abalroada e virou o carro e estragou. E aí levou pro conserto e o funileiro ficou olhando pro carro e fazendo assim. Eu lembro até hoje ele fazendo isso e eu não entendi nada. Que ele ficou falando assim, ele falou assim, PT. Eu falei assim, nós não estamos falando de política aqui não, rapaz. Nós estamos falando de consertar meu carro. Ele falou, não, PT é perda total. Aí eu falei assim, meu carro não, tá? Você vai consertar meu carro, não é perda total. E consertou mesmo, e ó, rodou muito tempo depois. Mas quando você chega pro evangelho, para ser batizado, tem João Batista lá falando para você assim, ó, PT. E se você fala assim, não, você vai consertar, aqui só falta trocar o pneu, só falta dar um jeito na lataria aqui, troca o farol, troca o quê? Troca o motor, troca o que você vai consertar. E fala assim, então vai embora, porque aqui só aceita gente imprestável. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando, irmão? Que isso é o evangelho, João Batista fica na porta, fala assim, raça de víboras, vai embora. E o pessoal andou no deserto longe para poder encontrar com o cara que mandava embora, eles tratava. E quando eles entravam na água, eles falavam assim, eu não presto pra nada, adulterei com fulano, roubei de Beltrano, eu fiz... O pessoal falando em público, parece que bebia alguma coisa que fala a bebida da verdade, não é? Então assim, as nossas igrejas, qual o problema mais sério das nossas igrejas hoje? Qual é o problema mais sério? Crente não fuma, não bebe, mas fofoca que é uma desgraça. Fala mal dos outros pra caramba. E quem fala mal é porque não arrependeu. Porque quem arrependeu nunca fala mal de ninguém. Porque ele sabe que ele é o pior. Sabe, hoje o cara converte, no outro dia ele fala assim, meu patrão é ímpio. Você que é ímpio. Você se batizou porque você se achava ímpio. Agora você chama o patrão de ímpio. Entendeu? Assim, o cara, pelo fato de converter, de ir para a igreja, ele já sobe num toquinho e começa a falar com os outros de cima para baixo. Ó, eu sou santo, você é pecador. Tá invertido, gente. Tá invertido. Paulo falava assim, eu sou o pior dos pecadores. Você já pensou? Se a gente começar a pregar o evangelho assim, ó, que tem um princípio do evangelho que é fundamental. Deus salva os piores primeiro. Captou? Quem foi o primeiro a converter na sua família? Foi você? Já sabe qual o conceito que Deus tem de você. Ele pega os piores primeiro, para depois o piorzinho pregar pro outro e falar assim, se Deus me salvou, salvar você é canja. Eu fico triste, porque isso é uma coisa que devia ser pregado quando o cara é novo convertido. A primeira coisa que deve converter é nessa base. Jesus levou todo o castigo. Você não precisa nunca mais ser castigado, nunca mais condenado, nunca mais culpado. Você é poderoso, você é filho de Deus. Jesus é o braço forte de Deus. O braço forte dele trouxe salvação. Você é batizado em Cristo. Agora você está escondido em Cristo. Agora você é nova criatura. Não vai pecar mais? Não precisa, mas vai. E se alguém pecar, tem um advogado. Segue em frente, manda brasa, conserta o que foi. No caso de Davi, gente, pensa no caso de Davi. Vamos voltar para o caso de Davi. Davi ficou fugindo de Saul a vida inteira, sofrendo, correndo, quase morrendo o tempo todo, e obedecendo a Deus e tal. Finalmente ele chega no reino. Quando ele chega no reino, ele faz uma desgraça dessa que ele fez. Aí, o que o profeta falou com ele? Você adulterou escondido, agora as suas mulheres vão adulterar em público. 10 das suas mulheres, em público. Você matou o cara com a espada dos outros, agora a espada vai entrar na sua casa. Um filho matou o outro, depois o outro conspirou contra ele e foi morto também. Ele teve consequência do pecado dele? Teve. Teve consequência. O que você semeia, você colhe. Sabe? Se você colher, se você, por exemplo, divorciar, Deus odeia o divórcio. Se você divorciar, você vai colher os frutos. Mas você perde a condição de filho de Deus? Você perde o amor de Deus por você? Não, entendeu? Nós podemos seguir em frente totalmente baseados na misericórdia de Deus, no perdão de Deus. Mas o que a gente semeia, ele dá frutos, entendeu? Mas não mudou o conceito que Deus tinha de Davi, certo? Davi sofreu o resto, sofreu até chegar a ser rei, depois de ser rei, continuou sofrendo o resto da vida dele quase. Mas ele não perdeu o lugar de ser o homem segundo o coração. Ele não perdeu, porque ele sabia que Deus é pai e que Deus é cheio de misericórdia. E ele confiava nessa misericórdia. Gente, tem que ter muita cara de pau para chegar para Deus igual Davi chegou, viu? Vocês querem ser crente cara de pau? Precisa ser. Porque se você chega para ele todo assim, baseado no que você faz, no que você fez, que eu sou certinho, que eu sou assim, que eu sou assado, Deus não gosta de você. Agora, se você chegar para ele, Deus, eu sou miserável, porcaria, mas eu confio na tua graça, na tua misericórdia. Tem um livro que o Papa escreveu recentemente, né? O nome de Deus é misericórdia. É verdade. O nome de Deus é misericórdia. Recebe. Deus é misericórdia. É o que ele falou com Moisés. Meu nome é misericórdia. Deixa eu falar com vocês um pouquinho, gente. Quantos aqui já leram a Bíblia inteira? Precisa ler a Bíblia inteira sempre, viu, gente? Sempre. E em Levítico tem um livro todo sobre sacrifício. E Deus fala exatamente como ele quer. E você fica até meio assustado com Deus, porque ele, como eu disse, parece que ele tem toque mesmo, assim, ele é muito sistemático, ele é muito criterioso e pisa na bola para você ver que você leva fogo e é um negócio sério. Um livro inteiro da Bíblia sobre sacrifício. Agora vira comigo para Oséias, capítulo 6, e é um exemplo de muitos. Oséias, capítulo 6 e versículo 6, ele diz: pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocausto. Aí você fala, Deus, eu não entendo. A Bíblia é muito difícil de entender, porque tem um livro todinho mandando fazer sacrifício. Agora você fala que não quer sacrifício? O senhor quer ou não quer? Tem um outro lugar na Bíblia que fala que o sacerdote é quem tem que comer aquele pão de proposição que põe na mesa lá no santo lugar. É só o sacerdote para comer. Fica 7 dias lá, quando vai tirar o pão novo e pôr lá, e tirar o pão velho, ele come o pão. Só o sacerdote pode comer, só o sacerdote, está falando claramente na Bíblia, só o sacerdote come. Aí, chega Davi, que não é sacerdote e nem da tribo de Levi, e o sacerdote fala assim, ele fala, tem algum pão para comer? Eu estou morrendo de fome. Ele fala assim, ah, só tem um pão santo. Ah, então pode dar para a gente. Aí ele come e não morre. E aí, vamos virar para Mateus, agora, 9. Na verdade, acho que não é o 9, é o 9 é o primeiro lugar. E 12, vamos ler Mateus 12 aqui, ó. É, se você quiser marcar, é só para vocês entenderem, 9 e versículo 11 a 13, Jesus, Mateus 9, 11 a 13, ele cita essa passagem em Oséias que a gente acabou de mencionar. Agora em Mateus 12, ele vai mencionar, ele vai citar de novo. Gente, quando Jesus cita uma passagem duas vezes, é porque ele acha essa passagem muito importante. Ele tira só esse versículozinho que Oséias falou aqui. Veja bem, Deus deu a lei. Como é que Deus deu a lei? Temos o livro aí, Quem Almoçou com Abraão. Deus desceu do trono dele para escrever nas tábuas? Não, foi Jesus que escreveu. Jesus é o dedo de Deus, Jesus é o braço de Deus. Jesus é Deus. Quando Deus foi almoçar com Abraão, Deus desceu do trono para almoçar com Abraão? Não, foi Jesus que desceu. Mas Jesus é Deus, então é Deus também, né? Então, Deus deu a lei, através de Jesus, que fala que ele quer sacrifício. Aí Deus chega na terra, na pessoa de Jesus, e fala: eu não quero sacrifício, eu quero misericórdia. As pessoas acham que a Bíblia é tipo uma letra da lei, que você tem que seguir ela ao pé da letra, como se fosse um código civil. A Bíblia é Deus expressando seu coração, e quem interpreta a Bíblia é Ele. Amém? Então todo mundo que quer interpretar a Bíblia, esse teólogo que fica brigando um com o outro, tal, Deus fala assim, fica rindo, Deus fala assim, vocês não estão com nada. Porque a minha palavra é muito importante, mas eu sou mais importante que a minha palavra. Eu disse, mas eu estou dizendo hoje. Você vai me escutar ou vai escutar o que eu escrevi? Você tem que prestar atenção em Deus. E Jesus chegou e falou assim, vocês nunca leram, olha aqui o que ele fala. Olha o que Deus em carne fala aqui. Deus, capítulo 12, versículo 1, ele diz: naquele tempo passou Jesus pelas searas, num dia de sábado, e os seus discípulos, sentindo fome, começaram a colher espigas e a comer. Os fariseus, vendo isso, disseram-lhe: eis que os seus discípulos estão fazendo o que não é lícito fazer no sábado. Ele, porém, lhes disse: acaso não lestes o que fez Davi quando teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou na casa de Deus e como eles comeram dos pães da proposição, o que não lhe era lícito comer, nem aos seus companheiros, mas somente aos sacerdotes? Ou não lestes da lei que ao sábado os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Digo-vos, porém, que está aqui o que é maior do que o tempo. Se vós soubesses o que significa misericórdia quero e não sacrifícios, não condenarias os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Então ele cita, essa palavra misericórdia aqui é grego, porque é Mateus, mas em Oséias, que é hebraico, é hesed, aquela palavra que é muito mais forte que misericórdia, que é a natureza de Deus. Deus é justo
E ele é misericordioso. Ele visita o pecado dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração e usa de misericórdia com milhares de gerações. A misericórdia de Deus é muito maior do que o seu sistema de toque, certo? Muito maior. Jesus em carne fala com eles: gente, não, fala a verdade, não pode comer, catar coisa para comer no sábado? Olha, eu que dei o sábado, tá? Eu que mandei guardar o sábado. E eu tô aqui dizendo que não precisa ser tão pé da letra como vocês estão achando. Ele falou assim: vocês não viram o que Davi fez? Vocês não viram? Eu mandei que só sacerdote come. Aí Davi vai e come. Vocês não viram isso? Lê a sua Bíblia. Aí cria um problemão na sua cabeça, não cria? Sabe, a Bíblia não é um livro fácil de entender. A Bíblia é um livro que você precisa de revelação de Deus. Você precisa estar ali. E você precisa ficar sempre com um senso de mistério. E sempre assim: eu não sei, não entendo. Ele fala que Moabita não pode entrar no meio do povo de Deus, nem a décima geração. Egípcio na quarta geração pode entrar. Moabita no décimo, nem a décima. Que não receberam vocês com pão e água. Moabita não pode entrar. Não quero Moabita. Nunca. Nunca. Nenhuma Moabita. Nunca. Aí entra Ruth, que é Moabita. Vira livro da Bíblia. Ela não entra assim, mais ou menos, não. Ela entra lá em cima. Ela vira livro da Bíblia, ela vira antecedente de Jesus, ela vira antecedente do rei Davi, ela vira um lugar que muitos israelitas queriam entrar e não conseguem. Então, vai entender Deus, tá? Vai entender Deus. É um negócio que a gente precisa entender. Assim, com Deus não tem esse negócio de advogado pegar a letra da lei, tipo, artigo tal, parágrafo tal. O senhor disse, vai ter que ser assim. Porque o senhor disse, eu falo assim: eu disse, mas não vai ser assim, não. Você sabia que eu tenho trauma de escote preto? Eu tenho trauma de escote preto. Tem várias histórias que posso contar, mas eu vou contar uma. Eu estava indo para uma cidade no interior de Minas de veraneio verde que eu tive muitos anos, a diesel, que se você não descer correndo, você não sobe por nada. E eu ultrapassei o limite de velocidade e quebrei a lei. Mas um escote preto passou por mim, não dá nem para ver. Eu vi que era preto e vi que era escote, só isso. Ele passou assim. Quem que o guarda parou? Fala a verdade. Me parou. Aí eu falei pro guarda: guarda, na verdade, realmente, o senhor tem que me multar porque eu tava assim, na velocidade. Mas e o escorte? E o escorte? Que tava 10 mais do que eu, você não parou o escorte? Eu falei assim: hoje é seu dia. Foi isso que ele falou. Hoje é seu dia. Então, tem quem dá a lei, mas quem tem quem aplica a lei. Eu tava errado, leva a multa mesmo. Não tem assim, a pessoa que aplica a lei, ele tem um critério. Deus deu a lei, ele pode aplicar do jeito que ele quiser. Tá escrito lá: o cara que blasfema de Deus tem que ser morto a pedrada. Moisés recebeu, escreveu. Aí o cara blasfemou de Deus. O que que Moisés fez? Tá escrito, vamos lá fazer. Não. Perguntou para Deus: o que que o senhor quer que faz? Deus falou: tá escrito, pode fazer. Entendeu? Moisés não pegava a palavra de Deus para não precisar de Deus. Ele sempre pegava o que Deus está querendo. Gente, os judeus, por exemplo, hoje, eles têm um véu. E eu acho que a igreja evangélica também tem um véu. Não sabe quem é Deus. E se lê a Bíblia direito. Jesus falou com eles. Jesus perdia a paciência com eles. Ele falou assim: vocês não leram o que Davi fez? Vocês não viram que eu sou diferente do que vocês estão achando? Vocês estão achando que eu sou um Deus que fica pegando no pé nos detalhes? Você não sabe qual é o meu coração? Eu quero a misericórdia, não quero sacrifício. Mas o senhor falou que quer sacrifício. Sim, depois que exerce a misericórdia. Depois eu quero. Mas a misericórdia é em primeiro lugar. É uma, você, judeu, por exemplo, está escrito na lei: não vai cozinhar o cordeiro no leite da sua mãe. Está escrito lá muitas vezes. Não sei nem porquê, tá? Mas está escrito. Deus não quer que cozinhe o cordeiro no leite da sua mãe. O que o judeu hoje faz? Não come estrogonofe, você acredita? Não come estrogonofe. Eles têm dois fogões, duas panelas, tudo separado. Aluguei uma casa de um judeu lá em Jerusalém. Ele falou assim: cuidado, pode alugar, mas não mistura talher que toca em carne, não pode tocar em leite. Gente, o Deus deles é terrível. Ele falou que não pode cozinhar o leite da mãe, mas pode cozinhar o leite da outra mãe. Pode. Não tem esse. Ele não falou: não pode tocar um no outro. Não pode trabalhar no sábado, mas não pode curar no sábado. Entendeu? Jesus ficava fúria da vida com os caras, porque os caras entendiam Deus de um jeito errado. Esse não é Deus. Os irmãos estão entendendo? Então, assim, vamos só terminar aqui lendo os primeiros versículos, alguns versículos de Salmo 51, que é essa apostila aqui entra em muito mais detalhe do que eu estou dando para vocês hoje, tá? A essência do Evangelho é a graça. É o curso básico de saber o que é a graça. A essência do Evangelho é a graça. Mas, por exemplo, você vai para um país igual Moçambique, para Haiti, coitado, o pessoal não entende graça. Eles entendem a lei dos crentes. Eles entendem, Sabe, eu não sei, os missionários não conseguem. Acho que os próprios missionários não entendem. A igreja aqui no Brasil não entende. Tem um véu. Parece que Deus é um carrasta lá com a lista lá e está querendo achar onde você pisa na bola. Esse Deus não é o Deus da Bíblia. Os judeus têm um Deus muito estranho. Eles não interpretam o Velho Testamento como deviam interpretar. E a igreja evangélica também não. Então, quando você for orar, ora a Deus, tira o véu dos judeus, mas tira o véu da igreja evangélica também, para nós entendermos a graça. Quando a gente entende a graça, recebe a graça, você não vai pecar. Você não vai pecar. Você é liberto do poder do pecado. Você acha que o filho pródigo voltou ao pecado? Vocês acham que o filho pródigo voltou ao pecado? Ele teve um virar para Deus. Caiu a ficha. Davi nunca mais entrou em nada disso. Mas porque, olha o que ele escreve aqui. Olha o que ele fala. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo o teu recete. Apaga as minhas transgressões segundo as multidões das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões. Meu pecado está sempre diante de mim. Lá na frente, em versículo 6. Eis que desejas que a verdade esteja no íntimo. Faz-me, pois, conhecer a sabedoria no secreto da minha alma. Ele está prometendo para Deus, Deus, eu não vou fazer mais. Eu prometo que não vou fazer mais. Não! Ele está falando, Deus, eu estou muito triste, que eu entristeci o Senhor. Mas eu confio no teu recede, o teu nome é misericórdia, e eu sou um assassino, um adulto, miserável, mas eu ouso crer que o Senhor pode apagar meus pecados e eu ficar limpo, e não só limpo, o Senhor vai perdoar do meu íntimo, que eu nunca mais vou ficar um ano em mentira igual eu fiquei, um ano me enganando igual eu fiquei. O Senhor vai colocar a verdade no íntimo, e depois ele fala, crie em mim um coração puro, não me retires da tua presença, renova teu espírito em mim, e aí eu vou conseguir falar com os outros pecadores, eu vou poder pregar para os outros sobre a tua grandeza. Se o Senhor quisesse sacrifício, eu te daria, mas sacrifício não ia resolver. Eu sou o rei, eu tenho mil bois, milhares de bois, não ia adiantar. Ele conhecia Deus, ele falou assim, não vou ler Levítico, pecou tem que fazer sacrifício, não, eu vou olhar para Deus. Eu vou entender que para Deus tem que ter um cara quebrantado, uma pessoa virada. Arrependimento é virar. Arrependimento fala assim, eu tenho sido 50% do Senhor, eu quero ser 100%. Eu tenho sido 90% do Senhor, eu quero ser 100%. Vira meu coração, faz-me voltar, renova em mim a tua alegria. Ele não promete ser melhor, não. Mas o que ele faz, faz com que ele nunca mais faça isso. Amém, irmãos? Eu não estou aqui fazendo apologia do pecado, sabe? Não estou fazendo aqui, vamos pecar para que a graça abunde. Estou dizendo que a vitória sobre o pecado não vem de culpa, condenação, castigo, penitência. Vem de confiar na misericórdia de Deus. E aí no fim do capítulo 51 ele fala, então vamos fazer sacrifícios. Tá? Então a Bíblia parece contraditória, mas não é. Deus quer sacrifício. Ele falou o sacrifício lá em Levítico, mas ele quer o sacrifício depois da misericórdia, depois do arrependimento, depois da contrição, aí sim ele vai receber o sacrifício com muita alegria. Amém, irmãos? Então assim, existem aparentes contradições na Bíblia, mas se você for analisar, você vai perceber que depende a ordem, depende a prioridade. Deus gosta de sacrifícios, ele deu sacrifício, Deus gosta de justiça, Deus gosta de coisa reta, Deus gosta de coisa santa, mas em primeiro lugar, ele quer quebrantamento, contrição, arrependimento, um voltar totalmente de coração para ele, e aí o resto fica fácil, amém? O resto fica fácil, porque aí você pode oferecer sacrifício em justiça, amém? E sabe o que significa sacrifício hoje para nós? Presta bem atenção que isso é importante, que hoje a gente não vai pegar a ovelhinha, matar a ovelhinha, nada disso, tá? Sabe o que sacrifício significa para nós hoje? Quando ele fala, não quero sacrifício, eu não quero sacrifício, jejum, oração, ir para a igreja, dadismo, tudo que é religioso, tudo que é chique, que é evangélico, sabe? Deus gosta? Deus gosta, mas não gosta primeiro. Primeiro ele quer justiça, primeiro ele quer misericórdia, primeiro ele quer prática, primeiro ele quer um coração quebrantado, aí fazer orações e dar dízimos, e cantar, e jejuar, aí ele vai receber com muita alegria, muito prazer. Mas ele não quer essas coisas religiosas substituindo a realidade, entendeu? Eu tenho uma mensagem que eu dei uma vez, quando não se deve orar. Tem hora que Deus fala assim, levanta aí, porque você está orando? Levanta aí! Então, orar para substituir a obediência não é de Deus. Né? Balaão orou, Deus, eu devo ir ou não devo ir? Deus já tinha falado para não ir. Ele continuou orando, Deus falou assim, vai. Vai que tem um anjo lá na frente querendo matar você, vai que tem um... entendeu? Vai, vai, vai. Então, assim, tem hora que oração... Sabe, na nossa escola, por exemplo, lá, a escola fundamental lá, os filhos de pastor, filhos de crente são os mais difíceis. Porque em vez de obedecer, em vez de agir com educação, em vez de fazer coisa certa, eles ficam citando versículo da Bíblia. Eles aprenderam assim, ó, eu posso ser um pau podre, mas se passar um verniz religioso, eu fico bonito. Não funciona. Com Deus não funciona. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou querendo dizer? Então, arrependimento não é melhorar coisas religiosas. Arrependimento é virar o coração para Deus totalmente, e aí as coisas religiosas que a gente faz vão ser bem aceitas diante de Deus. Amém? É isso aí.